Imagina só, gastar uma verdadeira fortuna comprando os melhores e mais caros alimentos do mundo, sabe?
Nossa, montar aquele banquete enorme.
Isso. Montar um banquete digno da realeza e aí, no fim das contas, acabar morrendo de fome porque o seu corpo simplesmente esqueceu como absorver qualquer tipo de nutriente.
É um cenário de pesadelo total, né?
Completamente. Tipo, o mais assustador é que é exatamente isso que está acontecendo neste exato minuto em milhares de hectares de plantações pelo país.
E o pessoal gastando horrores, né?
Exato. Tem quem produz despejando literalmente caminhões de dinheiro na forma de tecnologia, adubos químicos supermodernos. Tudo isso em terras que estão doentes demais para conseguir digerir qualquer coisa.
Pois é, e é por isso que a nossa análise profunda de hoje vai por um caminho meio diferente.
Para quem acompanha a gente aqui, o aviso já está dado. O nosso foco hoje não está nos tratores autônomos incríveis ou naqueles drones que mapeiam as fazendas.
A gente vai olhar bem mais para baixo.
Para a fundação de tudo. A nossa missão hoje é explorar a ciência, a logística e a economia por trás de um material brutalmente simples: a boa e velha pedra moída.
O famoso calcário agrícola.
Isso aí. Essa mistura básica, que é essencialmente carbonato de cálcio e magnésio, mas que atua como o verdadeiro herói invisível da produtividade no campo. Ele pega um solo doente e transforma em uma máquina de colheitas abundantes. Ok, vamos analisar isso então.
E olha, o que eu acho mais fascinante em analisar o calcário agrícola é que, assim, essa discussão transcende muito a questão só da biologia ou da agronomia pura, sabe?
Como assim?
Para outras áreas, exato. Quem está acostumado a acompanhar análises de sistemas complexos, de eficiência de processos, logo percebe um padrão muito claro aqui. Entender a calagem é, na verdade, uma aula magistral sobre como otimizar qualquer estrutura.
É meio que aquela velha regra de consertar o alicerce antes de tentar construir o telhado, né?
Perfeitamente. E o mais interessante dos dados que a gente avaliou é como fazer isso na prática exige gastar muito menos dinheiro do que essas soluções super artificiais, só que em compensação exige uma aplicação de inteligência e de paciência muito maior.
Certo. E aí, para quem está nos ouvindo agora e de repente pensa, mas gente, eu trabalho com tecnologia, com finanças ou educação, por que que eu deveria me importar com a acidez de um pedaço de terra? A resposta é bem direta.
Tá na mecânica do desperdício.
Exatamente. Está na mecânica do desperdício. Porque antes da gente revelar como o calcário resolve toda essa equação, a gente precisa entender a raiz do problema. Existe uma barreira invisível atuando literalmente debaixo dos nossos pés.
A tal da acidez extrema do solo.
Isso. Ela é, de longe, o maior sabotador silencioso de qualquer colheita. Porque, pensa comigo, a intuição natural de alguém que vê uma plantinha ali crescendo fraca, meio murcha, é ir lá e dar mais comida para ela, certo?
Jogar mais adubo e torcer pelo melhor.
Pois é. Quando a gente fala daquele fertilizante NPK tradicional, que é aquele combo clássico, né, de nitrogênio, fósforo e potássio, a base de quase todo adubo comercial, a lógica pura seria: jogou na terra, a planta cresce. Matemática simples.
Só que a química não funciona como uma matemática simples de adição de jeito nenhum. Longe disso.
É mais complexo, né?
Muito mais. O ambiente ácido muda completamente as regras do jogo lá embaixo. Quando o pH da terra cai demais, fica muito ácido, ocorre um fenômeno muito violento de bloqueio mesmo.
Então, bloqueio, como assim?
Os íons que estão presentes ali nesse ambiente ácido alteram a forma como os nutrientes ficam disponíveis. Então, tipo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, eles podem até estar ali na terra.
Porque a pessoa acabou de jogar toneladas de adubo.
Depositados em grande quantidade ali pertinho das raízes, porque se gastou uma fortuna espalhando aquele fertilizante caríssimo, mas a planta tá tipo fisicamente e quimicamente incapacitada de absorver tudo aquilo. As ligações químicas literalmente se fecham para ela.
Caramba.
É, a planta passa sede e passa fome bem no meio da abundância.
Nossa, Sabe o que isso me lembra? É como ter uma despensa na sua casa, lotada de comida, os melhores mantimentos de primeira linha. Mas a porta está trancada por dentro com uma corrente pesada.
Essa analogia é maravilhosa.
Né? A planta está ali do lado de fora da despensa, morrendo de desnutrição porque se destrancou o acesso. Todo aquele dinheiro gasto com o NPK fica lá, preso na terra sem uso nenhum.
E o fascinante e assustador aqui é que a analogia da despensa trancada explica bem o desperdício financeiro. Mas o estrago biológico vai muito além disso.
Piora?
Piora bastante. A acidez excessiva não é só um bloqueador das coisas boas. Ela é tipo um gatilho que libera um monstro lá embaixo. Em solos com pH muito baixo, tem um elemento que normalmente ficaria ali quieto, dormindo na terra, mas que desperta.
O alumínio?
Isso, o alumínio tóxico. Com a acidez, ele se torna solúvel na água do solo. E a partir do momento que ele fica solúvel, ele se transforma num veneno letal para as raízes que estão tentando se desenvolver.
E como é que esse ataque acontece na prática, assim, fisicamente lá debaixo da terra? O alumínio corrói a raiz, queima. O que ele faz?
Ele interrompe o desenvolvimento das células. Na presença desse alumínio solúvel, o sistema radicular da planta atrofia.
Atrofia geral?
Total. Em vez de você ter raízes longas, fininhas, cheias de ramificações, que se espalham como se fosse uma grande rede procurando água, as raízes ficam curtas, ficam grossas, escurecidas e completamente inúteis para absorver qualquer coisa.
Nossa! E aí elas não conseguem penetrar na terra, né?
Exato. Elas não descem para as camadas mais profundas. E isso gera uma reação em cadeia terrível para a sobrevivência da cultura.
Perfeito, faz todo sentido, porque se a raiz não desce, a área onde ela consegue buscar água fica super limitada só ali na superfície, né? E a superfície seca rápido.
Perfeito. Se a raiz só atinge, digamos, 10 centímetros de profundidade, toda a planta fica dependente de um sistema de suporte extremamente raso. Muito vulnerável.
E na primeira seca já era.
Uhum. O impacto prático aparece justamente na primeira estiagem. Um período bobo, tipo 10 ou 15 dias sem chover.
Que uma planta saudável aguentaria tranquilo, certo?
Super tranquilo. Ela mandaria as raízes lá para baixo para buscar a umidade que está guardada nas camadas inferiores. Mas como a planta está atrofiada pelo alumínio, esse evento bobo vira letal. A planta simplesmente torra no sol.
Vira refém do clima.
Isso. A lavoura inteira fica refém das variações do tempo por causa de uma falha que ninguém está vendo lá debaixo da terra.
Então, recapitulando a tragédia toda aqui para quem está acompanhando a gente, a acidez é a fechadura dupla do nosso pesadelo. Primeiro, ela tranca a comida na despensa e depois ela solta um gás tóxico pela casa, que é o alumínio, cortando as pernas da planta para ela não conseguir andar e buscar água em lugar nenhum.
É um cerco completo.
E aí a gente entende que a acidez é a fechadura, logo o calcário atua como a chave mestra para abrir isso tudo. Mas analisando as fontes de hoje, as especificações químicas, fica bem óbvio que não existe só uma única chave, né? O chão não é todo igual.
Não mesmo. A geologia do Brasil e do mundo é super diversa. Os solos são imensamente diferentes uns dos outros. Mas antes da gente falar das chaves, tem um erro conceitual gigantesco que a gente precisa derrubar aqui.
Qual?
É vital entender que calcário não é um fertilizante.
Boa, isso é muito importante.
É. O objetivo de jogar aquelas toneladas de pó branco na terra não é dar comidinha para a planta. O calcário é um corretivo estrutural.
Ele conserta a casa.
Exatamente. A função dele é neutralizar os íons que estão causando acidez, subir o pH do solo para uma faixa ideal e aí inativar aquele alumínio tóxico para ele voltar a dormir. E só então ele destrava a despensa dos nutrientes. Ele prepara a casa para os moradores poderem comer o que já está lá.
E aqui entra a engenharia química do negócio. Porque pelo que a gente leu, não é só entrar numa loja agrícola qualquer, apontar para um saco branco e jogar no chão e tá tudo certo.
Definitivamente não.
Tem, basicamente, três grandes categorias de calcário agrícola disponíveis no mercado. E cada uma resolve um problema mineral diferente. O primeiro, que o documento destaca, é o calcário calcítico. Pelo nome, a gente já imagina que ele foca muito no cálcio, certo?
Certo. Essa é a indicação médica perfeita para um cenário muito específico. Imagina um solo que, por sorte geológica, já tem um nível super bom e natural de magnésio. mas ele está com um pH muito ácido e precisando desesperadamente de cálcio.
Aí o calcítico brilha.
Brilha muito. Ele entra entregando esse elemento crítico. E o cálcio não só corrige o pH, mas tem um papel físico muito legal. Ele ajuda a soltar as partículas de argila. Isso melhora a respiração da terra e fortalece as paredes das células da planta.
Entendi. Só que, sendo bem realista, na maioria dos nossos solos tropicais e subtropicais, o magnésio também costuma estar em falta, né? A terra não é tão generosa assim. E é aí que entra o famoso calcário dolomítico. Parece que ele domina as conversas.
Uhum, domina. Porque o dolomítico é uma ferramenta muito robusta. Ele ataca de dois lados. Ele neutraliza a acidez entregando cálcio, mas também injeta uma quantidade gigante de magnésio na terra.
E o magnésio é super importante para a planta, não é?
Fundamental. O magnésio é basicamente o átomo central lá da molécula de clorofila. Se não tem magnésio, não tem fotossíntese eficiente.
A planta não gera energia.
Exato. Ela não consegue pegar a luz do sol e virar energia de verdade. Então, um solo que está equilibrado com cálcio e magnésio garante que as raízes funcionem bem e as folhas fiquem super potentes.
E tem ainda uma terceira via, né? O documento fala do calcário magnesiano, que é meio que uma opção cirúrgica ali no meio termo.
Isso. O magnesiano tem uma proporção perfeitamente balanceada. Ele é indicado quando a deficiência da terra não pende de forma tão extrema nem para um lado nem para o outro. Ele mantém a balança alinhada. E manter essa balança alinhada é o grande desafio intelectual de quem está gerindo a lavoura.
Espera, vamos raciocinar um pouco sobre essa balança. Tem uma regra na medicina que diz que a dose errada de um remédio vira veneno, né? O que acontece se a pessoa errar a mão na agricultura? Se achar que mais calcário é sempre melhor e despejar, sei lá, muito calcídico numa terra que precisava de magnésio. Ela piora o quadro?
Piora. E muito. Essa é a chave de tudo e um dos maiores ralos por onde o dinheiro escorre na agricultura. O excesso de calcário, que o pessoal chama de supercalagem, é um verdadeiro desastre.
Supercalagem. Então não é só jogar e rezar.
Não. Se você exagera na dose, o pH do solo sobe rápido demais e passa daquela zona ideal de neutralidade. A terra deixa de ser ácida e passa a ser alcalina.
E aí?
Aí o efeito de bloqueio volta com força total. Só que invertido. Dessa vez, os micronutrientes que a planta precisa, tipo ferro, manganês, zinco, ficam insolúveis e bloqueados. E a planta volta a passar fome de novo.
Caramba! Ou seja, por isso a análise de solo em laboratório é absolutamente inegociável, né?
Sim, é tipo tirar um raio-x antes de operar alguém, coletar a terra em várias profundidades diferentes, mandar para o laboratório. Isso não é luxo, é a base. É essa análise que vai te dar a prescrição médica com as vírgulas certas. Que tipo usar e quantas toneladas exatas aplicar por hectare.
Certo, então a gente tem o diagnóstico exato e o remédio comprado, mas a matemática da logística na hora de colocar a mão na massa é brutal. Para quem mora na cidade e acha que é só ir com um regador ou um carrinho de mão no fim de semana e espalhar, a realidade não é bem assim.
Não mesmo. A execução exige um maquinário gigantesco, um planejamento quase que militar e, acima de tudo, uma paciência absurda. A técnica tem prazos rígidos.
E paciência é um negócio complicado quando a pessoa quer lucro rápido, né?
Com certeza. É a virtude mais ignorada. Só que não dá para você tentar acelerar a geologia. O calcário não resolve o problema do dia para a noite. A regra de ouro é aplicar de 3 a 6 meses antes de você sequer pensar em jogar a primeira semente na terra.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sabe com que isso se parece muito? É idêntico a você preparar uma carne mais dura com uma marinada super complexa.
Nossa, sim. Conta mais dessa ideia.
Você não pega a carne crua, joga o tempero grosso em cima dela exatamente no segundo que ela toca na churrasqueira fervendo e acha que o sabor vai entrar até o meio. Não vai.
Fica tudo por fora.
Exato. A química mais profunda, essa transformação, precisa de semanas, às vezes meses, para acontecer de verdade. O solo, do mesmo jeito, precisa de tempo para digerir essa pedra moída toda.
A analogia da marinada ajuda muito a entender a questão da solubilidade, porque, assim, o calcário tem uma solubilidade baixíssima em água. Ele não derrete que nem sal ou açúcar.
Ele demora muito.
Demora. Para acontecer aquela reação química que apaga o hidrogênio e inativa o alumínio, ele precisa de muito tempo e daquela umidade que vem devagarzinho, sabe? Com as chuvas ou com a irrigação controlada ao longo dos meses.
E para garantir que isso não aconteça só na casquinha do solo, a distribuição precisa ser perfeitamente homogênea.
Que é onde entram aquelas máquinas espalhadoras gigantes, né?
Uhum. As máquinas vão rodando por toda a fazenda e lançando esse pó. Elas têm que garantir que nenhum metro quadrado receba pó de mais ou de menos. Porque se tiver um pedaço ali mal coberto, a raiz que tentar crescer naquele cantinho vai bater de frente com a parede ácida antiga.
E tem mais. Não basta só espalhar por cima como se fosse açúcar num bolo. A regra mais tradicional exige uma incorporação física do produto.
Misturar na terra.
Pesados, tipo grades ou arados puxados por tratores enormes, para revirar essa terra. A ideia é misturar muito bem aquele calcário nos primeiros 20 centímetros ali, ou até mais fundo. Criar tipo um berço perfeito e corrigido para as raízes crescerem depois.
Mas eu fiquei pensando aqui. E naqueles lugares onde revirar a terra não é uma opção? Tipo no sistema de plantio direto, que a gente sabe que é aquela técnica excelente que preserva a estrutura da terra e deixa a palha das colheitas anteriores por cima para proteger o solo.
Ótima pergunta. Nesses casos do plantio direto, como a regra é não misturar a terra de jeito nenhum, o calcário acaba sendo jogado só na superfície mesmo.
E aí demora mais ainda para fazer efeito.
Exatamente. Aí você precisa de muito mais paciência e depender bastante da chuva para os meses irem passando e ele descer devagar.
Bom, todo esse baita esforço logístico movimentando essas máquinas pesadas, queimando diesel e esperando meses antes de sequer plantar, isso nos leva, inevitavelmente, para a parte financeira.
Onde a teoria encontra o bolso.
Isso. Onde o planejamento bate de frente com a sobrevivência do negócio em si. Chegou a hora da gente olhar para os números duros e para a economia da coisa. Como é que um processo que demora tanto e dá tanto trabalho acaba sendo o maior motor de economia para um produtor rural?
Olha, quando você abre de verdade a planilha de custos de uma operação agrícola, o impacto é chocante e super imediato. É a pura transformação de um gasto chato em um baita investimento estratégico.
E por que a matemática bate tão bem assim?
Porque os fertilizantes industriais sintéticos, tipo aquele NPK que a gente falou, são absurdamente caros. Eles são precificados em dólar, dependem daquelas cadeias globais de transporte que vivem quebrando, e os custos de importação são estratosféricos.
Tá, e o calcário em comparação?
O calcário é um insumo absurdamente acessível quando você olha a proporção.
É, o que chamou muito a minha atenção quando a gente estava analisando os dados regionais, focando ali no cinturão verde do Distrito Federal e do entorno, é justamente essa logística de proximidade.
Uhum. Fica tudo ali perto.
Não estamos falando de um produto mágico, hipertecnológico que você encomenda de navio do outro lado do oceano e fica meses parado num porto. É algo incrivelmente local, né? A gente viu que, em volumes menores no Mercado Livre, tipo sacos de 50 quilos que o pequeno produtor compra, sai por volta de uns 75 a 80 reais.
Mas a agricultura em larga escala não compra por saco, né? Ela respira no atacado.
Verdade. E no atacado, quando a gente olha plataformas especializadas como MF Rural, os valores desabam para uma faixa que vai de 140 a 280 reais por tonelada.
E sabe qual é o grande definidor de preço na hora da calagem?
O frete, né?
O frete. Porque, pensa bem, é um material de altíssimo volume e que pesa muito. Então, a distância entre a pedreira que extraiu o calcário e a fazenda é o que dita se o processo vai ser viável economicamente ou não.
E é exatamente por isso que as soluções locais ali são tão vitais. O levantamento que a gente tem focado no Distrito Federal mapeou fornecedores enormes operando dentro do quintal dos produtores. Tem os moinhos da Viteragro, por exemplo, ali na região de Sobradinho.
Tem também distribuidoras históricas, né?
Sim, tipo a Pirecal, que opera ali na região desde 1986. Tem a Britacal, que fica bem ali no CIA, no trecho 3, e também a Icel. Eles têm depósitos prontos para liberar cargas pesadas, tipo 20, 25 toneladas, que podem chegar direto na fazenda ali na região por cerca de, pasmem, R$ 1.900.
Ou seja, a infraestrutura existe e é barata.
Tá tudo pronto. O gargalo não é faltar calcário. Na maioria das vezes, o gargalo é a falta de gestão de quem resolve simplesmente pular essa etapa para tentar economizar tempo e dinheiro.
E se conectarmos isso ao cenário geral, A pessoa economiza centavos hoje para perder fortunas logo ali na frente.
Você resumiu perfeitamente. É um suicídio financeiro em câmera lenta. Porque no dia que a pessoa for plantar, ela vai ser obrigada a jogar aquelas toneladas de adubo importado super caro numa terra ácida.
E a terra tranca tudo. Tranca tudo. Mais da metade desse adubo vai ficar bloqueado quimicamente, vai ser lavado pela chuva ou ficar agarrado na argila para sempre. A pessoa acabou de literalmente enterrar dinheiro. E tem um detalhe ainda pior.
Qual?
As plantinhas que tentarem nascer ali vão estar com as raízes atrofiadas pelo alumínio, lembra? Elas vão nascer tão fracas que o produtor vai ter que gastar o triplo com irrigação extra só para tentar salvar a lavoura de secar.
E a gente sabe que uma planta fraca, super desnutrida, tentando sobreviver num solo que é quase tóxico para ela, vira o alvo perfeito para todo tipo de praga e parasita. É a lei básica da natureza. O mais fraco sofre.
Uhum. E aí adivinha o que explode na planilha de custos?
A linha dos defensivos químicos. Os pesticidas, os fungicidas, tudo aquilo.
Exato. E não é coincidência nenhuma que os defensivos são outro insumo dolarizado e absurdamente caro. Quando a raiz consegue crescer fundo num ambiente que foi bem corrigido pelo calcário, a planta fica robusta. O sistema imunológico dela se fortalece organicamente só pelo fato dela conseguir absorver todos os nutrientes daquela dispensa destrancada.
Faz muito sentido.
Uma cultura que é forte precisa de drasticamente menos defensivo químico para lutar contra insetos ou fungos. Então, quando você aplica o calcário do jeito certo, você corta suas despesas em duas frentes. Reduz a conta do adubo e reduz a conta do veneno para as pragas. É um baita escudo econômico.
Sensacional. Diante dessas flutuações loucas dos preços globais de fertilizantes, corrigir a acidez não é uma perfumaria, né? É a estratégia de proteção financeira mais sofisticada que uma fazenda pode ter. Observar como todos esses fatores de química, biologia e finanças se interligam é realmente muito impressionante.
É o poder da base bem feita.
Bom, para a gente consolidar a nossa exploração de hoje, a calagem prova que as soluções de maior impacto nem sempre são as mais super tecnológicas ou aquelas que brilham aos olhos. Fica muito claro que aplicar aquele pó de pedra, o carbonato de cálcio e magnésio, seguindo a técnica, com meses de antecedência, com laudo de laboratório, não é só burocracia. É a fundação que determina se a raiz vai sobreviver à seca, se o nutriente vai ser absorvido e se a conta do banco vai fechar no azul.
E sabe, tendo dissecado toda essa mecânica fascinante por trás de fundações fortes, diagnósticos precisos e dessa paciência com a logística, tem uma lição final embutida nessa ciência do calcário que eu acho que a gente pode levar para a vida de forma muito mais ampla.
Uma lição para fora do campo.
Isso. A reflexão poderosa aqui é sobre o absurdo que é você jogar recursos caríssimos e tecnologia de ponta em cima de uma base doente que está bloqueando qualquer tipo de crescimento natural.
Nossa, e a gente acaba replicando essa exata dinâmica em um monte de áreas diferentes, né?
O tempo todo.
Se a gente parar para pensar no universo corporativo ou na estrutura de escolas, hospitais, a gente tenta resolver uma queda de desempenho comprando logo o software mais caro do mercado.
Exato.
Ou contratando aquelas consultorias globais famosas.
Agindo igualzinho ao produtor que joga rios de dinheiro no fertilizante importado e fica esperando um milagre acontecer sozinho, né?
Perfeito. E a gente faz isso enquanto ignora completamente que existe uma espécie de acidez corporativa.
Ah, adorei esse termo. Acidez corporativa.
Né? Pode ser um ambiente de trabalho tóxico, pode ser uma comunicação super fragmentada. Ou lideranças que sufocam e atrofiam a criatividade da equipe do mesmo jeito que o alumínio atrofia a raiz da planta. Essa acidez bloqueia totalmente a eficácia de qualquer tecnologia nova que você coloque lá dentro.
Sim, a equipe não consegue absorver as melhorias. Igualzinho a raiz travada que não consegue beber a água que está ali do lado dela. Treinamento incrível, software avançado, são coisas que jamais vão dar resultado se a cultura daquele ambiente for quimicamente hostil ao crescimento e não tiver sido corrigida primeiro.
Olha, essa percepção altera demais a forma como a gente passa a olhar para a resolução de problemas que parecem crônicos na vida da gente. Então, a provocação genuína que a gente deixa para quem esteve conosco acompanhando até o final desse papo, refletindo sobre essa aula cruzada de agronomia e gestão, é a seguinte.
Quais são os ambientes na sua rotina que estão recebendo cargas pesadas de adubo caríssimo, mas que seguem sem dar fruto nenhum?
Exato. E qual seria a versão do calcário agrícola no seu caso? Aquele ajuste de base que às vezes custa muito pouco dinheiro, mas exige muito esforço e meses de paciência. O que você precisa aplicar imediatamente para neutralizar a acidez do seu ambiente antes de tentar forçar um resultado artificial? Identificar essa barreira invisível e silenciosa é o primeiro passo de qualquer grande colheita, seja no campo ou na vida. Muito obrigado pela companhia neste mergulho pelas fundações dos nossos sistemas e até a próxima análise profunda.